DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, os próximos três dias serão de tomadas de posse e greve nacional. Hoje, alguns deputados eleitos tomam posse na Assembleia da República com boicote da Renamo e do MDM. Já Venâncio Mondlane convocou manifestações pacíficas até à tomada de posse de Daniel Chapo como Presidente da República de Moçambique na quarta-feira.
Só temos que nos manifestar na segunda-feira com cartazes contra os traidores do povo. Na quarta-feira, dia 15, vai sair contra os ladrões.
Eurodeputado Francisco Assis pede debate urgente sobre a situação em Moçambique.
Entendo que neste momento estamos perante uma situação gravíssima em Moçambique. Claro, atropelo dos direitos humanos, uma fortíssima repressão policial.
E no futebol, Bayern Munique e Bayer Leverkusen venceram na estreia da Bundesliga em 2025. O calendário marca o dia 13 de janeiro, consigo deste lado António de Deus, e começa agora o seu Jornal da Manhã. As próximas 72 horas em Moçambique serão de tomadas de posse e nova contestação social. Para esta segunda-feira está marcada a tomada de posse dos 250 deputados eleitos à 10ª Legislatura da Assembleia da República. E na próxima quarta-feira, dia 15, Daniel Chapo, candidato proclamado pelo Conselho Constitucional, vencedor das eleições de 9 de outubro de 2024, irá tomar posse como novo presidente de Moçambique. De regresso ao país 2 meses e meio depois, Venâncio Mondlane apelou a novas manifestações pacíficas nos próximos 3 dias, contestando o processo eleitoral. O candidato presidencial, apoiado pelo Podemos, é proclamado por milhões de moçambicanos como presidente do povo e pediu ao mesmo para mostrar quem é que manda em Moçambique.
O povo vai demonstrar que a soberania está exatamente no povo. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira são dias que temos que decretar uma greve nacional. Temos que paralisar as atividades todas em estes 3 dias. Então, temos que nos manifestar na segunda-feira com cartazes contra os traidores do povo. Na quarta-feira, dia 15, vai sair contra os ladrões. Não há que destruir nenhum bens privados, não há que destruir nenhum bens públicos, não há que atacar os nossos irmãos.
Venâncio Mondlane deixou ainda um recado à polícia de Moçambique.
Espero que não criem condições para que este povo não assuma o CERNIC, o CIS e outras forças especiais como inimigos do povo. E que o povo não decida pela lei de olho por olho e dente por dente.
Apesar do apelo à nova onda de manifestações, Mondlane disse ontem em direto no seu Facebook que está disponível para uma pacificação nacional, exigindo algumas medidas para participar no diálogo político, visando pôr fim à tensão pós-eleitoral no país.
A minha proposta foi, por exemplo, o compromisso nacional de construção de 3 milhões de casas em 5 anos. Compromisso nacional de uma verba até 600 milhões de dólares para os pequenos e médios empresários que sofreram nos seus negócios durante o período das manifestações. Uma linha de financiamento até 500 milhões de dólares para micro e pequenas empresas de jovens e de mulheres em 5 anos. É a libertação incondicional dos cerca de 5 mil detidos que têm relação com a questão do movimento das manifestações. O tratamento médico-medicamentoso gratuito para todos aqueles que foram vítimas da brutalidade policial nos últimos 3 meses. A compensação financeira para todos aqueles que perderam os seus parentes. Se isto for feito com estas medidas, eu, Venâncio, sinto que temos uma boa plataforma para iniciarmos em Moçambique um processo de pacificação.
Mas não são apenas muitos dos meros cidadãos moçambicanos que acompanham os apelos de Mondlane. O MDM e a Renamo vão boicotar a tomada de posse dos deputados na Assembleia da República. A Perdiz, antigo partido político de Mondlane, anunciou pelo seu porta-voz, Marcial Macome, que o partido da oposição não irá participar na tomada de posse dos deputados.
E o partido Renamo entende que esta cerimónia está desprovida de qualquer valor solene e por isso constitui um ultraje social e desrespeito à vontade dos moçambicanos.
O porta-voz da Renamo disse ainda que o partido entende que é preciso respeitar a vontade do povo.
E a vontade do povo passa necessariamente por realização de eleições livres, justas e transparentes e não em eleições administrativas.
Em sentido contrário está o Podemos, o segundo partido mais votado nas últimas eleições e que apoia Venâncio Mondlane, estará presente para a tomada de posse dos deputados e tem até dois candidatos à presidência da Assembleia da República, Carlos Tembe e Fernando John. E vamos agora em direto para Maputo, ao contato com o correspondente da DW, Romeu da Silva. Bom dia, Romeu. Como é que a capital acorda para esta nova greve de 3 dias convocada por Venâncio Mondlane?
Bom dia. Neste primeiro dos 3 dias das manifestações anunciadas por Venâncio Mondlane, na periferia, sobretudo nas avenidas Julius Nyerere e das FPLM, há pouco transporte. O comércio, que por essas alturas já devia estar aberto, ainda não está em atividade. Vejo igualmente muitas pessoas já caminhar para os seus postos de trabalho por falta de transporte, paragens e terminais abarrotados de gente. Nas principais vias que dão acesso ao centro da cidade, o tráfego está a fluir sem problemas. Refiro-me às viaturas particulares, que também são muitas que se fazem nas rodovias. Aliás, as manifestações só começam às 8 horas e em alguns bairros já se via alguns jovens que prometiam bloquear os acessos a partir dessa hora e já tinham nas mãos pedregulhos e também pneus. Não vi igualmente a presença policial ou de militares para impedir qualquer tipo de bloqueios, porque hoje tomam posse os deputados eleitos e estas manifestações são exatamente para inviabilizar este evento. Ontem choveu bastante, mas não impediu que alguns jovens dos distritos da Malhiça e Boane colocassem barricadas nas principais estradas. Informações que circulam nas redes sociais afirmavam que não durou muito tempo. Portanto, são essas as informações, certamente, que as manifestações de hoje vão dominar o dia e vamos trazer mais informações à propósito.
Muito obrigado, Romeu. Continuação de bom trabalho. E no Facebook perguntámos-lhe, no nosso espaço do ouvinte do Jornal da Manhã, que influência poderá ter esta nova onda de greve de 3 dias convocada por Venâncio Mondlane. O Cris Fano escreve-nos que terá uma influência positiva, pois colocará a nu as falhas do regime com vergonha e sem agenda. Já o Rosário escreve que poderá ter uma influência negativa, pois o país ainda vai derramar muito sangue. Ainda antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões. Não vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook, DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E a Frelimo candidatou a ex-ministra Margarida Talapa para o cargo de Presidente da Assembleia da República. Margarida Talapa foi exonerada do cargo de Ministra do Trabalho e Segurança Social na passada quinta-feira. E em Angola, o número de casos de cólera notificados aumentou para 224, com 54 novos registros nas últimas 24 horas e mais 3 mortes, num total de 18 desde o início do ano. Segundo o Ministério da Saúde, o surto de cólera que se iniciou na província de Luanda, com epicentro no bairro do Paraíso, o município do Cacoaco, com um total de 94 casos e 6 óbitos, estendeu-se esta semana às províncias do Bengo e do Ikolo e Bengo, com 9 casos e 1 óbito. E em Cabo Verde, a Direção Nacional do Movimento pela Democracia renovou, por unanimidade, o apoio ao atual líder e primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, partido no poder, como candidato às eleições legislativas de 2026, anunciou ontem em comunicado. O encontro serviu para debater a derrota nas eleições autárquicas de 1 de dezembro de 2026. Em que o PAICV, o Partido da Oposição, conseguiu inverter o mapa dos municípios do arquipélago.
DW África, Deutsche Welle.
E o eurodeputado Francisco Assis vai pedir esta semana um debate de urgência sobre a situação em Moçambique. Em entrevista à DW, o deputado socialista explica que o Parlamento Europeu tem de se pronunciar face ao claro atropelo dos direitos humanos e no país há desproporcionada repressão policial que tem sido exercida contra manifestantes indefesos no país.
Porque este debate de urgência? Porque entendo que neste momento estamos perante uma situação gravíssima em Moçambique. Claro, atropelo dos direitos humanos, uma fortíssima repressão policial que tenha vindo a ser exercida em relação a uma população indefesa que se tem manifestado, e por outro lado também fiz um apelo à Comissão Europeia para que encetasse todas as diligências possíveis no sentido de garantir a salvaguarda da integridade física do candidato presidencial Mondlane. Tudo isto associado, independentemente da avaliação que cada um de nós possa fazer do processo eleitoral que decorreu há alguns meses atrás, tudo isto associado, a meu ver, justifica plenamente que o Parlamento Europeu se pronuncie sobre este assunto.
Venâncio Mondlane, quando foi recebido virtualmente no Parlamento Europeu em dezembro, disse que esperava mais atenção da União Europeia e deu como exemplo a atenção dada ao caso da Venezuela. Na sua opinião, que justifica esta duplicidade de critérios por parte da União Europeia?
Essa duplicidade de critérios é inaceitável e não tem qualquer justificação possível. Nós estamos perante um caso gravíssimo em que, na sequência desse processo eleitoral, já morreram centenas de pessoas em Moçambique. Ainda ontem morreram mais alguns cidadãos moçambicanos que estavam apenas a manifestar-se e a exprimir o seu apoio a um candidato presidencial, numa altura em que subsistem as dúvidas acerca da veracidade dos resultados eleitorais. Mas, independentemente até dessa questão, sobre a qual não me estou neste momento a pronunciar, o que me leva a avançar com este pedido de debate de urgência é o facto de constatarmos todos os dias e constatarmos de forma clara e evidente que há uma repressão policial totalmente desproporcionada, promovida pelo Estado moçambicano e que tem vindo a causar vítimas mortais. E essa situação é evidentemente uma situação intolerável, porque consubstancia em si mesmo um desrespeito total pelos direitos humanos mais simples. Desde logo o direito à vida, o direito de manifestação, o direito de reunião, o direito de expressão. E nessa perspectiva julgo que o Parlamento Europeu, que aborda situações de desrespeito dos direitos humanos em todas as zonas do mundo, tem o dever também de se pronunciar sobre esta questão do Moçambique.
Até porque tem também havido denúncias de alegado uso indevido das forças de reação rápida, que são treinadas e financiadas pela União Europeia para combater o terrorismo em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acha que é um assunto que a União Europeia também deve investigar com muita atenção neste momento?
Deve investigar. Eu próprio enviei uma pergunta à Comissão Europeia já há uns meses atrás, no sentido de saber o que é que estava a ser feito nesse âmbito. E a União Europeia e a Comissão responderam que estavam a estudar o assunto e que estavam a investigar o assunto. Na sequência de uma notícia do Jornal Político, coloquei essa questão e a resposta que me foi dada não foi sequer uma resposta evasiva, foi uma resposta clara. A Comissão Europeia disse-me que o assunto estava a ser objeto de investigação por parte das entidades europeias. Eu creio que isso é fundamental, evidentemente, averiguar o que se passa, de facto, nesse domínio, porque se isso a ser verdade é da maior gravidade. O assunto tem que ser completamente elucidado e eu julgo que é isso que está a acontecer neste momento.
Falemos também da posição de Portugal. Qual deveria ser a postura de Portugal neste momento? Acabou de receber o convite para participar na cerimónia de tomada de posse de Daniel Chapo.
Não quero pronunciar-me sobre a posição do Estado português, do Governo, do Presidente da República neste domínio, porque o que me preocupa neste momento é dar um contributo, enquanto deputado europeu, para que, por um lado, se garante a segurança de um candidato presidencial que corajosamente regressou ao seu país e, por outro lado, para que se perceba que há uma pressão internacional no sentido de se acabar com esta repressão policial violenta e atentatória dos direitos humanos.
Ouvimos uma entrevista com o eurodeputado socialista Francisco Assis, conduzida pela jornalista Madalena Sampaio. Na atualidade internacional, digo-lhe que o presidente do Conselho de Soberania de Transição do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, recusou ontem conversar com os rebeldes e com os países que o apoiam durante o encontro com o chefe de Estado guineense, Umaru Sissoko Embaló. O general sudanês chegou este domingo a Bissau para aquela que é a primeira visita de um presidente sudanês ao país e que tem como propósito discutir com o homólogo a atual situação política do Sudão e dos países africanos no geral. E na Bundesliga, o Bayer Leverkusen venceu o Borussia Dortmund por 3-2, enquanto que o Bayern Munique também venceu o clássico frente ao Mönchengladbach e o Bayern mantém 4 pontos de avanço de liderança na Bundesliga. Momento agora para ouvir mais um episódio da Rádio Novela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos a mais uma série Contra o Crime. Neste audiolivro, intitulado Não Acredite na Propaganda, escrito por Crispin Mwakideu, vamos falar de notícias falsas e desinformação.
Esta história passa-se em Calanda, uma cidade africana fictícia com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes. Entre eles estão Tiago, um jornalista de investigação, e Nélia, que trabalha no Departamento de Qualidade Alimentar da maior fábrica de processamento de milho da cidade. Neste primeiro episódio, vamos até ao centro de Calanda, onde o presidente do Conselho Municipal está a inaugurar o novo hospital da cidade.
Tudo estava a funcionar tal como Romeu, o presidente do Conselho Municipal, tinha planeado. O átrio do hospital estava cheio de apoiantes entusiasmados que o aplaudiam. Este era o momento. O seu momento. O presidente pediu silêncio à multidão. Obrigado. Muito obrigado. Começou por agradecer, acenando com a mão. Companheiros calandenses, quando me elegeram presidente do nosso amado município, prometi que transformaria as vossas vidas. E este é apenas o início. O autarca tinha apenas uma pedra no sapato. Tiago Cabambe, um jornalista de investigação. Mas hoje era um dia para o presidente desfrutar com os seus apoiantes. Com um largo sorriso, Romeu continuou. É com grande honra e prazer que declaro oficialmente aberto o Hospital Privado de Calanda. A minha contribuição pessoal para a cidade e para todos os calandenses. Um forte aplauso soou enquanto o presidente cortava a fita para marcar a inauguração do hospital. Romeu sorria para as câmeras fotográficas. O seu sorriso seria notícia em qualquer jornal, pensou ele. Até que viu Tiago, o repórter de investigação. Estava entre os jornalistas e tinha algumas perguntas para lhe fazer. Desculpe, senhor presidente. Qual é o seu interesse pessoal no novo hospital que acabou de inaugurar? Perguntou Tiago. Mas podia ser a sua única oportunidade. Que pergunta sem sentido é essa? Reagiu Romeu com raiva. O senhor e a sua rádio têm sido injustos comigo. Estão constantemente a emitir notícias falsas sobre mim. Tiago trabalhava para a Rádio Calanda. A estação local orgulhava-se das suas reportagens imparciais, mas o presidente acusava-o frequentemente de fazer acusações falsas contra ele e de se posicionar do lado dos seus opositores políticos. De repente, alguém na multidão começou a gritar. Notícias falsas! Notícias falsas! Tiago olhou para trás e viu um homem baixinho e robusto a tentar comandar os gritos da multidão. Ao mesmo tempo que Tiago fazia o seu melhor para defender a Rádio Calanda, a multidão ridicularizava-o. Assim, encheu-se de coragem e disparou a sua última pergunta ao presidente Romeu. Com todo o respeito, senhor presidente, nunca foi capaz de explicar como se tornou tão rico em tão pouco tempo. Vem de uma família humilde e nunca trabalhou a tempo inteiro. Não é dono de nenhuma empresa, nem ganhou a lotaria. Então, como se tornou milionário da noite para o dia? Foi a gota de água. Por que me daria ao trabalho de responder a tais disparates? Isto é uma perda de tempo. Do meu e o das pessoas que votaram em mim. Senhor presidente, a Rádio Calanda é uma organização séria de jornalismo de investigação. Verificamos sempre os nossos fatos. Tudo o que publicamos é sempre apoiado por provas concretas e os fatos são sempre verificados. Disse Tiago no tom mais alto que conseguiu. Mas o presidente Romeu já estava a afastar-se, ignorando Tiago e deixando para trás uma multidão zangada a insultar o jornalista. Tentou manter-se calmo, sabendo que uma palavra errada poderia mandá-lo para o hospital ou, pior, incitar a multidão à violência e acabar num caixão. Por favor, deixe-me ir, suplicou. Eu só estava a fazer o meu trabalho.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntámos no Facebook que impacto, que influência poderá ter a nova onda de 3 dias de greve convocada por Venâncio Mondlane em Moçambique. O Ronaldo escreve-nos que definitivamente não terá nenhuma influência. Já está comprovado que levantar cartazes não passa de um acto de diversão. Muito bem, não temos tempo para mais. Muito obrigado por me ter acompanhado neste Jornal da Manhã. Logo, o jornalista António Cascais traz todas as novidades no Jornal da Noite, obviamente com destaque para a atualidade política e social em Moçambique. Muito obrigado, até uma próxima. Boa segunda-feira, boa semana na companhia da CDW África. Um abraço.